A Hora do Bicho. Um programa de Madalena Valos para pessoas e animais de estimação. Na Rádio Freguesia de Belém, com Hugo Lucas.
Olá, o meu nome é Hugo Lucas e sou médico veterinário de animais de companhia. No programa de hoje, venho falar-vos sobre geriatria e medicina veterinária. Os cães e os gatos não envelhecem todos ao mesmo ritmo. Inclusive, dentro da mesma espécie, sabe-se que há raças com uma predisposição genética para o envelhecimento mais precoce. Os cães de raça gigante, por exemplo, envelhecem de uma forma mais rápida do que os cães de raça pequena. O estilo de vida, uma correta prevenção e controle higiossanitário, bem como o diagnóstico precoce de determinadas doenças, acabam também por interferir na esperança média de vida dos nossos animais. Tal como já tinha tido a oportunidade de vos referir, e não custa lembrar, melhor do que tratar é prevenir. A título de curiosidade, um cão que tenha, por exemplo, 7 anos de idade, fazendo uma conversão com a idade humana, podemos estar a falar de uma idade humana de 46 anos em cães pequenos, 55 anos em cães de porte médio, 63 anos em cães de porte grande e 75 anos de vida em cães de porte gigante. Todos nós sabemos que as necessidades, os cuidados de saúde e até o próprio acompanhamento médico variam quando estamos a falar de um humano com 46 anos e outro com 75. É aqui que entra, a meu ver, a relevância de falar-vos sobre o tema de hoje. Se um ano de vida de um cão é equiparado a 6 ou 8 anos de vida de uma pessoa, imaginem tanta coisa em termos de saúde pode acontecer. A geriatria animal estuda a velhice. Não só o envelhecimento com todas as suas características fisiológicas, mas também as doenças que à própria velhice possam estar associadas. Sendo o envelhecimento dos animais mais rápido do que o humano, é de extrema importância acompanhar com o seu médico veterinário determinados comportamentos, sintomas e sinais clínicos que o seu amigo sénior possa demonstrar, visto ser um paciente particular e especial. Até porque a detecção precoce de determinadas doenças vai permitir ao seu médico veterinário atuar de uma forma mais rápida e bastante mais eficaz, quer no tratamento, quer no manejo da doença. E assim, aumentar a esperança média de vida do seu melhor amigo. A medicina veterinária de pequenos animais nos últimos anos tem sofrido uma grande revolução no que diz respeito ao diagnóstico e até ao próprio tratamento. Hoje em dia, os animais vivem mais tempo do que há 20 anos atrás, por exemplo, devido não só aos avanços da medicina, mas também ao próprio desenvolvimento e oferta de medicamentos de uso veterinário pela própria indústria farmacêutica. O envelhecimento não deve ser considerado como um problema patológico, mas sim um processo biológico, com consequências na redução da capacidade de reserva por parte das células, da própria diminuição da capacidade de regeneração celular e da dificuldade que vai surgindo à medida que a idade avança na gestão de todos os mecanismos de compensação e equilíbrio de todos os órgãos, conduzindo assim ao aparecimento de doenças que podem ser consideradas comuns no animal em idade geriátrica. Como disse anteriormente, o envelhecimento é um processo biológico complexo e vai ocorrendo em resultado de uma ampla variedade de fatores, tanto endógenos como exógenos. Os fatores endógenos, de uma maneira geral, o chamado relógio biológico, são fatores cruciais com base genética, que acabam por influenciar de forma contínua cada animal ao longo da vida. Já os fatores exógenos, portanto externos ao organismo, vão influenciar o ritmo e a velocidade com que ocorre o processo de envelhecimento, acelerando os processos degenerativos e encurtando a sobrevivência quando estes são desfavoráveis. De uma forma mais ou menos sucinta, partilho algumas alterações que podem surgir nos nossos animais séniores. Por exemplo, em termos metabólicos, sabe-se que a diminuição do metabolismo, associada à falta de atividade, conduz a uma redução significativa de 30 a 40% das necessidades calóricas. A competência imunitária, portanto o sistema imunitário, diminui, o que conduz a uma fragilidade em lidar com situações de doença, havendo inclusivamente menor capacidade de combater as infecções. Por razões que não são inteiramente conhecidas, em animais e até mesmo em pessoas, os mecanismos de proteção do organismo podem inclusive atacar os próprios órgãos e tecidos, desenvolvendo-se anticorpos, surgindo assim também em geriatria doenças autoimunes ou imunomediadas. Em termos físicos ou anatómicos, sabemos que há uma tendência para uma maior percentagem de gordura corporal e todas as consequências que dela advêm. Há uma perda de espessamento e de elasticidade da pele com enfraquecimento das unhas. Há uma diminuição da massa muscular, os músculos acabam por atrofiar e ficar menos definidos, há um maior risco de osteoporose, artrose e consequente artrite, há a tendência para uma deposição de tártaro dentário, muitas vezes acompanhado com perda de dentes, gengivite, mau hálito, periodontite, atrofia gengival, há uma redução no número de hepatócitos, portanto as células do fígado, e consequentemente decréscimo da sua função, uma diminuição da secreção das enzimas pancreáticas, uma perda da elasticidade pulmonar, potenciando a quadros clínicos de fibrose pulmonar com uma diminuição da capacidade respiratória, quase como se em humanos estivéssemos a falar de uma doença pulmonar obstrutiva crónica. Há uma diminuição da capacidade de filtração renal, muito comum nos nossos pacientes felinos. Há uma propensão para o desenvolvimento de incontinência urinária. Em cães machos não castrados, há um risco acrescido de aumento da próstata, potenciando situações de infecção ou tumores. Há uma diminuição do próprio débito cardíaco, quer seja em cão, quer seja em gato. Há como que um decréscimo no volume de sangue a ser bombeado pelo coração e, como tal, menos oxigênio nas células, maior cansaço. Há uma maior predisposição para anemia, poucos glóbulos vermelhos em circulação. Há uma redução no número das próprias células nervosas e, inclusive, uma perda progressiva da função dos órgãos dos sentidos. Mais concretamente, uma perda de visão, uma perda de audição, uma diminuição do próprio olfato e do paladar. Já dizia Gandhi que a grandeza de uma sociedade é caracterizada pela forma como cuida dos seus animais. E eu não poderia estar mais de acordo. Prestar os melhores cuidados de saúde ao seu animal é a melhor forma de manifestar o seu reconhecimento. Os donos responsáveis são donos atentos que, por o serem, vão demonstrar um maior interesse e cuidado a quando da entrada na idade sénior.
A hora do bicho.
Meu gato nem é assim tão velho, tem 11 anos. E tem estado a beber muito mais água. E também tem estado a fazer muito mais xixi. Isso é normal?
A ingestão de água por parte dos nossos animais é contabilizada em função do peso corporal. Sabe-se que os cães e os gatos podem beber entre 12 a 48 ml por quilo por dia de água. Ou seja, é considerada uma ingestão de água normal, não patológica, quando, por exemplo, um cão com 10 kg ingere menos do que meio litro de água por dia. A quantidade de água que o animal bebe está relacionada com fatores como o tipo de alimento, a atividade física e as respectivas necessidades hídricas. O aumento da produção de urina pode surgir como consequência de uma maior ingestão de água, mas também pode ter significado clínico, porque um animal com algum tipo de problema ou doença, por exemplo, uma doença renal, uma doença hepática ou até mesmo hormonal, podem ter como sintomas um aumento da ingestão de água e aumento da produção de urina, uma urina mais diluída, características de urina não tão fisiológicas. Idealmente, não só o seu médico veterinário lhe irá recomendar, em termos laboratoriais, fazer umas análises gerais, mas também avaliar alterações que possam estar presentes na urina, de forma a aferir sobre o correto funcionamento dos órgãos e o respectivo metabolismo do seu gato.
O meu animal está com cataratas e tem muita dificuldade em ver. Como posso ajudar?
Qualquer animal sujeito a perda de visão tem indicação de ser avaliado presencialmente por um médico veterinário. Até porque se sabe que há perdas de visão aguda que requerem uma abordagem clínica diferente da situação que refere na sua questão. As cataratas, tal como nos humanos, surgem quando o cristalino, a lente natural do olho, perde a sua transparência e se torna opaca, dificultando a passagem da luz. A névoa que a partir daí se instala diminui a qualidade de visão do seu animal. Embora problemática, a catarata pode ser tratada, desde que a estrutura anatómica responsável pela conversão da visão, ou seja, o nervo óptico, esteja operacional. O seu médico veterinário recomendará seguramente a realização de umas análises gerais para excluir doenças em animais geriátricos que potenciem a formação de cataratas, bem como a realização de um exame que se denomina de eletroretinografia para aferir sobre a função do próprio nervo óptico e, a partir daí, decidir se é ou não um candidato à realização de uma cirurgia corretiva de cataratas ou se eventualmente tem como base algum tipo de doença que necessite um tratamento que diminua, de certa forma, a progressão ou que atrase a evolução da catarata propriamente dita. Dito isto, há a possibilidade de ajudar o seu animal sénior e muitas vezes essa ajuda passa por realizar ou um correto tratamento médico ou, inclusive, uma cirurgia oftalmológica.
O meu cão tem tido uma respiração mais acelerada, por vezes tosse e cansa-se mais frequentemente. Estará a sofrer?
O sintoma de respiração acelerada, ou taquipneia, associada a tosse e cansaço, é algo que na prática clínica em geriatria associamos a doença cardíaca ou pulmonar. O bem-estar animal e a ausência de sofrimento físico é a maior preocupação por parte de qualquer médico veterinário. Qualquer animal que demonstre os sintomas que refere na sua questão tem indicação para realizar um exame cardíaco detalhado, com eletrocardiograma e ecografia cardíaca, realizar radiografias ou uma tomografia ao tórax, de forma a avaliar corretamente os pulmões do seu animal e perceber-se que tipo de lesão ou lesões possam estar presentes, e se for esse o caso, o seu médico veterinário sugerirá a pauta de tratamento recomendada, que na maioria das situações é para a vida. Sendo uma situação que limita a rotina diária do seu animal e o seu próprio bem-estar, seguramente um acompanhamento mais detalhado, com uma maior periodicidade, poderá ajudar a perceber a resposta ao tratamento instituído e ao mesmo tempo perceber a progressão da própria doença diagnosticada.
Quais são os principais sintomas que não devo ignorar? Que sinais é que o meu animal pode estar a dar? Se sentir mal disposto ou se estiver em dores? O que é que eu não posso ignorar, doutora?
Assim, de uma maneira geral, independentemente da idade, os animais podem expressar dor através de sintomas ou comportamentos como gemidos e vocalizações, aumento da frequência respiratória, tremores, isolamento ou refúgio, alterações na rotina diária, bem como através da diminuição da ingestão de comida. Estes sintomas em geriatria podem surgir com alguma frequência quando estamos perante situações de artrose ou doenças articulares degenerativas. A realização do exame físico acompanhado com exames complementares como a radiografia ou tomografia podem ser importantes para o seu médico veterinário perceber como poderá ajudar da melhor forma possível o seu animal e se é um candidato a algum tipo de medicação para aliviar a dor do seu melhor amigo. O passar dos anos é responsável por nos trazer uma série de coisas boas, mas, por outro lado, tanto para nós humanos como para os nossos animais de companhia, a velhice também tem os seus percalços. É justamente para entender este conjunto de alterações que afetam o organismo do animal idoso que existe a geriatria veterinária. Graças ao conhecimento especializado no serviço de geriatria da sua clínica ou hospital veterinário, o seu animal sénior será acompanhado por profissionais mais indicados para restabelecer o equilíbrio do organismo, propor mudanças de hábito capazes de garantir uma maior longevidade e qualidade de vida do seu animal. É dever do veterinário não apenas reduzir ou retardar a deterioração progressiva dos diversos sistemas orgânicos causados pelo envelhecimento, mas também informar e educar os donos a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida dos seus animais. Na minha opinião, é fundamental preparar e esclarecer devidamente os donos relativamente a qualquer situação que possa surgir no dia-a-dia nos animais séniores e estabelecer com eles um plano de acompanhamento a que as alterações detectadas digam respeito. Se desejar colocar alguma questão, disponibilize o meu contacto de e-mail, hugolucas@hospitalveterinario.pt, para que possa expor as suas dúvidas e o consiga, de certa forma, esclarecer. Muito obrigado.
A Hora do Bicho, um programa para pessoas e animais de estimação, na Rádio Freguesia de Belém.